Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida e no nosso quadro especial da Quarta Voz com Paula Narvaz, e vamos falar sobre um tema que o Rodrigo tem muito a dizer. Ele já prepara o bico dele, já começa a dar risada sobre o estereótipo e aceitação que existe no universo masculino e feminino. Faremos um contraponto aqui, a Paula vai falar bastante sobre o lado das mulheres e nós aqui falaremos sobre o lado dos homens e daremos um pitaco em ambos os lados para... A gente já fazia isso, né? E a gente tomou um monte de bronca de falar que mulher isso, mulher aquilo. Agora a gente pelo menos tem a Paula para tomar porrada junto com a gente. Obrigado por estar aqui com a gente de novo, Paula.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando as mulheres corredoras.
É isso aí, vamos falar bastante. Eu acho que a corrida ela acabou entrando num grupo aí e num momento onde o mundo começou a ter um olhar muito... direcionado para a estética, para uma exposição muito grande das pessoas, o culto ao corpo e tudo mais. Óbvio, não é de um ano para cá, isso já vem há alguns anos. E a corrida entrou nesse balaio por ser também um meio social e uma atividade que muitas vezes propicia aquela coisa, vou emagrecer, mudo o formato do meu corpo e tudo mais. Óbvio, a gente já falou num episódio acho que foi no episódio do DOP, né, Balu, que a gente falou que tinha uma coisa, um drive muito forte ali, que muita mulher procurava isso, pensando na parte estética. Isso. Fomos apedrejados.
Pra se encaixar.
E até pra, pensando, a gente falava que às vezes a mulher ela tinha o olhar do DOP não só pra performar, mas às vezes até pra ter um resultado estético, né?
Eu acredito muito nisso, que é muito mais uma visão estética no lado feminino.
Exato, e daí eu até queria começar com isso, pra gente ver como você vê isso daí, ou se você já conversou, deve ter conversado com principalmente amigas do meio, comentando esse tipo de coisa. Como é que vocês veem?
Esse assunto de doping e estética ainda é muito velado, né? Ninguém fala muito, mesmo entre as amigas, assim, corredoras.
Não de abrir o jogo que toma,
não,
mas eu digo...
Não que toma, mas falado assim, não se fala muito sobre o assunto. A gente sabe quem toma, quem não toma, e a gente tem certeza que é muito por causa da estética. Porque mesmo que a pessoa não consiga resultado de números na corrida, ela tá com um corpo bonito que tá na foto bonita ali. E só isso já consegue meio que o que ela quer, assim. E eu acho que esses estereótipos, essa imagem da corredora sempre magra, com a barriga chapada, eu acho que ela afasta cada vez mais as possíveis futuras corredoras. Então, eu acho que eu gostaria muito que essa cultura acabasse logo. Eu fortaleço muito esse discurso e acredito sim que, infelizmente, muita gente está correndo acima do peso, mas acho que esse discurso de ficar buscando o corpo de corredora, ele afasta demais. Eu acho que o corpo de corredora ele vem como uma consequência da prática, e acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, ao invés de ficar falando só sobre resultado ou só sobre corpo, sabe?
É muito mais, né? É muito além disso.
Muito,
né?
Além.
É que a gente, eu falei do doping aqui porque foi um ponto que a gente falou no programa, e a gente vê que pro homem a visão que a gente tinha, vocês dois, se eu tiver errado, falhar minha cabeça aqui pelo que a gente falou, é que a gente via que o homem, ele tem o homem que buscava o doping, a gente tá falando isso do amador, tá?
Uhum.
Do profissional, cada um tem seus motivos lá, é o ganha-pão deles, enfim, cada um faz o que quer. Mas no amador era uma coisa muito do resultado, o homem. E a mulher, a gente acredita que tinha uma outra que buscava resultado, mas muitas buscavam a parte da estética por tudo, por satisfação, né? Cada um faz o que quer, eu sou a favor desse lema, cada um faz o que quer com o que tem, seja a sua saúde, seja o seu corpo. E por isso que eu comecei com esse ponto do doping. Eu vejo assim, a corrida como um ambiente que às vezes ele é um esporte super democrático. A gente teve o papo com o Vinícius Stuck, ele falou, poxa, é um dos esportes mais democráticos, mais simples para a gente praticar, para todo mundo ser aceito. E as pessoas meio que atrapalham um pouco isso.
Uhum.
E a gente vê que começou a ter uma... É, algumas coisas começaram, acho que, a afastar as pessoas, que é o que você falou, uhum. né? Ah, pô, mas só mulher magra, só é, aquela mulher com corpão. Ah, só quem corre rápido. Ah, só quem faz maratona. Ah, é muito difícil esse mundo. Tem um monte de coisa que eu preciso aprender.
Uhum.
Esse tipo de coisa. E para mulher... Principalmente, acho que se a gente pensar, sei lá, 30, 35 mais, é uma geração que nem todas foram muito ativas lá no passado. E isso a gente acaba expelindo um pouquinho futuros, futuras corredoras. É isso que você vê, assim?
É, eu sinto um pouco isso, assim. Eu recebo mensagem quase sempre de mulheres que desistiram de treinar em assessoria, porque, por exemplo, elas sentem que o treinador meio que não liga para elas, assim. O treinador só dá atenção para quem corre bem. Então, acho que é uma série de coisas que contribuem para essa mulher desistir. E, assim, ela desiste até de ouvir as conversas que podem ajudá-la a perder peso, que podem ajudá-la a ganhar performance, porque ela já acha que não é para ela. Puta, não é para mim esse ambiente, eu não faço parte disso. E, assim, infelizmente, é a grande maioria. A gente está dentro de uma bolha ali, que são pouquíssimas pessoas. E a corrida, infelizmente, ela virou uma coisa exclusiva. Tem muito mais gente fora querendo entrar, ou pessoas que entram e desencanam. É muito triste, assim. Eu recebo várias mensagens de mulheres que, assim, de, também, 35 mais, a maioria delas. Ah, eu desisti porque eu entendi que a corrida não é pra mim.
Então, elas se sentem mal, assim, ó, aquela mulher...
Sim.
Pelo amor de Deus, não me leve a mal. Eu sempre falo isso no Quarta Voz aqui. Mas aquela pouquinho que tá um pouquinho mais gordinha, que tá um pouquinho acima do peso, elas se sentem mal? As mesmas que continuam no meio, elas se sentem mal, assim? Você vê isso
elas
ou não?
Elas se sentem mal. E, assim, eu, pela minha experiência agora, de estar falando muito sobre alimentação, é até difícil conversar com essas pessoas sobre alimentação. Como a gente pode melhorar isso? Porque ela já tá tão pra baixo, ela já tá tão convencida que não é pra ela e que, meu... esse é o meu corpo e a corrida não é pra mim. E eu não posso ter outro corpo e eu não posso correr. Então ela já se fecha pra todo o resto. Essa é a minha sensação, né?
O que acaba sendo péssimo, né? Assim, acho que de uma maneira geral, óbvio, pra pessoa principalmente, porque se a gente for pensar, a corrida ela é muito boa. A gente falou naquele episódio lá da magia da corrida, né? O quanto ela mexe com a autoestima das pessoas, o quanto ela dá aquela sensação de poder, de você consegue, você faz uma analogia completa para a vida. É, e eu acho que quando você faz o contrário, ela também é uma ladeira abaixo, né, Balu?
É, assim, essa questão é um pouco delicada, no sentido que, óbvio que essa mulher que a Paula está falando, que ela não se identifica, ela acha que a corrida não é para ela. Pode ter uma falha, vamos dizer assim, de não ter alguém dando suporte ou dando atenção que ela acha que ela merece. Pode ser que ela mereça mesmo, não tô negando isso. Mas a gente não pode esquecer que tem dois aspectos que são intrínsecos da atividade. A corrida ela exige tempo de maturação. Não adianta, a pessoa que começou a correr hoje, ela não vai ser uma boa corredora daqui a um mês, dois meses, seis meses.
E o corpo também não vai mudar tão rápido.
E
né?
Aí a gente tá falando de mulheres já mais experientes, que o corpo já não responde do mesmo jeito. Uma coisa, você tem uma menina de 15
Gostei
anos...
Gostei da delicadeza do mais experientes.
Porque assim, uma menina de 15 anos, ela começa a fazer uma atividade física, o corpo responde. A natureza tá do lado dela. A juventude tá do lado dela. Quando ela tem 35, 40, 45, a natureza já não responde na mesma velocidade. Então já tem uma necessidade de tempo necessário que o esporte exige, mesmo em pessoas mais jovens. E aí você tem a idade, o feedback é sempre muito demorado, muito lento, muito tardio, e a gente vive num mundo imediatista. A pessoa ela quer ir hoje, ela quer
o resultado
agora,
hoje,
né? Tem o celular, ela chama no aplicativo Paulo, agora.
Mas em cima do que você está falando, eu acho que a Paula às vezes já se deparou com essa situação. A corrida para o resultado estético, ela não é imediatista, mas
pois
pode ser cortar caminho, né, do ponto de vista estético.
Sim.
Então talvez a pessoa que a partir do momento que ela entra, primeiro ela não conhece como é que funciona a situação, e ela fala, poxa, a corrida realmente não é para mim, por uma série de fatores, e ela vê o entorno dela, corredoras, com o corpo que ela gostaria de ter ou não. Eu acho que em alguns casos, talvez, e esse é um ponto negativo, ela conhece esse, vamos dizer assim, submundo, e ela encurta esse caminho, ela conhece esse atalho, e aí ela passa a encurtar esse caminho. Que eu acho que em algumas situações foi o que aconteceu. Não vou generalizar aqui porque eu não sei o dia a dia da grande maioria de corredoras que tem essa preocupação com a estética. Mas eu acredito que esse foi um caminho que, eu não vou esperar depender da corrida um ano e meio para chegar nesse corpo que eu gostaria.
Não, e tem muita gente que começou a correr ontem que já tem uns puta resultados. Eu acho que essas pessoas falarem no tom que elas falam é um desserviço, porque a gente sabe que isso não acontece. Isso acontece, sei lá, talvez com uma pessoa muito jovem, mas assim, a gente sabe que depois de uma certa idade... E assim, a corrida não vai emagrecer, o que, que ela vai fazer? Com paciência, a pessoa acaba entrando num círculo virtuoso. Ela vai melhorar a alimentação dela, ela vai ficar mais feliz, porque é a manutenção da felicidade, aí uma coisa vai puxando a outra, mas procurar a corrida para ter resultado e aí ter esse looping aí da decepção, eu acho que muitas coisas que a gente vê na internet hoje levam para esse caminho que a gente sabe que não funciona.
Se eu ouvi muito comentário assim de... Ah, pô, mas é porque você fala porque você é magra. Ah, porque você gosta do seu corpo. Ah, porque... Você ouve esse tipo de coisa, assim, ou não?
Meu, sabe que eu não ouço mais? Porque eu acho que eu consigo ser tão transparente nos meus textos que as pessoas sabem como eu era antes. Eu tô há quase 10 anos nisso, então tem muita gente que já me conhece. Então elas viram a minha evolução, elas viram como era difícil baixar tempo, elas viram as minhas fotos correndo inflamada. Hoje a pessoa sabe identificar, nossa, tá estranha ali. Então, é engraçado, mas eu não recebo isso. Recebo pouquíssimas, assim, E eu falo isso, eu não comecei ontem, sabe? Eu errei muito para aprender, eu comi muito mal até aprender a comer certo. Então, eu fico feliz, assim, que hoje as pessoas meio que escutam o que eu falo em relação a isso.
Isso é legal, porque eu, pelo menos, eu ouço muito isso, eu ouço o contrário. O que você não ouve, eu ouço todo dia, praticamente.
Você sempre foi magro, correu bem?
Não, para você é fácil, é genética, não sei o que lá. Você fala, pô, mas... É só estalar o dedo que acontece as coisas, né?
Assim. O pessoal só vê os tombos, né?
Não, só vê as pingas. Não, às vezes eu posto, tem gente que fala assim, pô, você é louco, que nem eu postei o horário lá que eu fui fazer musculação. 4:08 da manhã eu tava começando a fazer exercício.
É, então.
Daí todo mundo fala assim, pô, você é louco. Eu falo, não, não é de graça. Não acho bonito. Eu gostaria de postar 10 horas da manhã.
É bem isso. Tipo, mas eu acho bonito.
Mas eu coloco nesse sentido que nem você faz. De prestar conta mesmo. Claro. De falar assim, você tá vendo por que que é assim? Entendeu? Que faz, sei lá, um ano praticamente que eu não tô conseguindo correr com a rotina como eu gostaria. Ou treinar como eu gostaria. E meu corpo praticamente não mudou. Óbvio, não tá como eu chego perto de uma prova. Mas meu peso tá muito parecido, o formato do corpo, tudo tá muito parecido. Mas eu coloco porque, cara, eu não preciso estar correndo 30 quilômetros para eu estar me motivando e mantendo ativo. Que é aquilo que a gente fala, né, Balu?
Então, um exemplo que vocês vão dar risada, mas eu usei já uma
Rodrigo,
vez.
É o Rodrigo, é verdade. Eu vou começar a filmar aqui, cara, porque ele já tá com aquela cara, tipo, já vou começar assim, a rachar o bico.
As pessoas sabem que o Rodrigo gosta de comer porcaria. É verdade, ele gosta, ele fala isso pra gente e tal, mas a gente, quando a gente foi pra
Itajaí.
Né, pegando o voo de volta, a gente voltou por Floripa, porque tinha um compromisso em Floripa. Aí a gente chegou muito cedo no aeroporto, você lembra bem, né? A gente foi para uma Starbucks, né, loja de café. E aí eu
patrocínio
não peguei
Balu,
nada.
Patrocínio Balu, que ele toma todo dia.
Eu vou e a Paula me deve 3. E aí o Rô pediu, nem lembro daquilo.
Frappuccino.
Classic.
O negócio tem uns 50 gramas de açúcar. Mas ele falou pra gente, a pessoa olha e fala, pô, né. E assim, a gente tava numa mesa do lado, eu falei pra ele, repara na mesa do lado. Tinha pouca gente no Starbucks, tinha uma mesa do nosso lado, quatro caras, dois casais, já tem entre 22 e 25 anos ali, os quatro. Os quatro tomando o mesmo frappuccino, os quatro, como eu disse, eram dois casais, e os dois casais tinham seios, né? Tipo, pra vocês entenderem o tamanho da mesa. E aí, eu rindo, mas é verdade. E aí a gente brincando, né? Eu falei, olha a mesa do lado. Eu falei, repara, assim, ninguém toma café no Starbucks. Eu gosto do latte do Starbucks. Eu vou bastante, tomo o latte. Aí o Rô, depois ele comentou, acho que nem foi no dia, mas depois que ele falou que você ficou.
Não, e o Balu falou isso meio que pra mim, ó, como você vai ficar.
Aí que você vai, Fredinho.
Aí que você falou pra gente, e a gente sabe que é verdade, porque depois eu falo de outro episódio que a mulher dele ficou brava comigo. Porque você falou que quando você toma aquele frappuccino, depois você toma
quanto? Não tomei mais. Não tomei mais, porque é enjoativo, cara. É uma vez. E
quando foi?
Mim,
quando foi a viagem?
Foi em outubro.
Outubro, a gente tá aí.
Faz dois meses. Não, exatamente zero de dois meses.
É, cara.
Acabou. Então, assim, a pessoa fala assim, pô, mas eu, como que o Hugo corre bem, é magro e toma frappuccino? Meu, você só viu a pinga.
Aí, e você tá pegando a exceção pra fazer a regra, né?
Exato, que é que quando ele falou... Quando
não,
ele
e o pior é que tem muitas pessoas na internet que fazem isso. Ela posta a foto da coca dela. Sim. Lá, ela posta a foto dela do Oreo pré-treino, como se isso fosse a regra da vida dela, estimula outras pessoas a fazerem isso, e a gente sabe que esse é um péssimo comportamento, e eu sei que ela não faz. Então eu vejo muita gente fazendo isso.
É só pra mostrar que falando assim...
Sou superior, porque eu como, não engordo e corro bem.
É isso. Não, e se for ainda na alimentação, tá bom, né? Porque essa luta... Eu acho que a mulher... O homem tem, mas eu acho que é por um excesso de vaidade que não faz parte tanto do universo masculino. O universo feminino, acho que tem muito mais essa...
Você acha que não? Eu acho que na corrida faz, hein? Eu acho os corredores bastante vaidosos.
Ah, não. Vaidosos, sim. Sim, eu falo mais... Eu, pelo menos, falo mais da questão do peso estético, que socialmente a gente sabe que recai sim. sobre
isso,
sobre
exato.
As
mulheres. É mais a parte social... E a mulher tem essa coisa, né? Assim, não tô dizendo que a mulher tem, mas era imposto lá atrás que a mulher tem que ser bonita, ela tem que trabalhar, né? tem que ser, né? O homem nunca, eu pelo menos, acho que eu nunca ouvi o homem tem que ser assim, ou o homem... Não, você fala, putz, aquele cara tá, meu, sarado, o cara tem um corpo bacana, o cara tá bonito, você tem isso.
Ou o cara é horroroso e tá bem sucedido, tá ótimo.
Sim.
Exato. A mulher não, ela pode ser super bem sucedida, mas se ela não tiver um corpo bonito, ela era extremamente criticada e não tinha essa, né? Sim. E falou, nossa, mas ela abdicou da saúde dela pra buscar a parte profissional e ela conseguiu e foi legal. Não, as pessoas falam, pô, mas também tá quebrada. Né? O comentário...
É.
Mas é isso.
Não,
gente, a sociedade é assim, é cruel.
Né? Tô tentando ser o mais normal possível aqui. E a gente vê que isso tem um peso muito grande para a mulher, né, Paula? Eu acho que desde pequenas, assim, principalmente, eu acho que a geração 30 a mais, assim, viveu muito isso, né?
Viveu e vive. E eu acho, assim, que muitas vezes a gente está num discurso hoje, um discurso moderno de aceitação, que no fundo, bem no fundo, continua a mesma coisa. Aquela mulher bem-sucedida que largou a vida dela, mas agora ela está se sentindo feia, para baixo, porque eu também recebo mensagem de um monte de mulheres muito bem-sucedidas e que se sentem péssimas na própria pele. E por isso que eu insisto em falar muito nas minhas redes sociais. Meu, não negocia sua saúde, não põe trabalho na prioridade, porque amanhã a conta vai chegar e aí vai ser irreversível, porque a inflamação, quando ela vira crônica, ela vira doença.
Não, e eu acho que é para os dois, é para todos os lados, né?
Sim.
Não adianta você só querer abdicar da sua saúde para o trabalho e nem abdicar também do seu trabalho 100%, porque como muitas mulheres que foram muito bem sucedidas profissionalmente não olharam nada para a saúde delas. Sim. Não estou dizendo que são todas, mas o homem também, tem um monte, né? Mas daí também não adianta só olhar para a atividade ou para a saúde e também não ter outro lado. Você tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é factível.
É, entender que tem perdas, entendeu? Não vai sair tudo perfeito. Então, sempre tem perdas. Talvez você não seja a melhor profissional do mundo e nem a melhor corredora, mas você tá ali sendo o melhor que você pode em tudo. Eu acho que, às vezes, falta um pouco isso. A mulher, ela se cobra tanto de ser perfeita em tudo, que aí ela deixa uma coisa de lado. Ah, não vou fazer. Então, meu, a gente não precisa da perfeição. Vamos equilibrando tudo. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. Às vezes a gente abre mão de ver o nosso filho acordar, como uma menina me falou. Ela falou, meu, eu abro mão de ver meu filho acordar, mas depois que eu volto do treino, ele já acordou e eu recebo ele, meu, com as minhas costas bem, toda endorfinada, e tá ótimo.
Não,
é assim.
Não, e daí você não precisa também todo dia não vê-lo acordar.
É.
Né? Dá pra, acho que, ter um...
Fazer um manejo ali da...
Exato. Ah, pô, então, sei lá, 3 dias você não vê, 2 dias você vê. Dá uma alternada nisso daí. Pra que, eu acho que, de fato, você se sinta bem e saber que dá pra você ter uma saúde bacana, dá pra você correr, dá pra você se aceita num grupo, eventualmente, de corrida, mesmo você estando... 5, 6, 10 quilos acima.
Mas essa é a parte ruim. Ser aceito num grupo. Você tem que ser
não,
aceito.
Não, mas é que
grupo,
o discurso, não tô dizendo. Eu acho que, assim, e falo mesmo, todo mundo é 200% igual, todo mundo vai para baixo da terra e vai ser comido pelas minhocas.
Exatamente.
Ou vai queimar no fogo. São as duas opções. Não tem outra opção. O que eu acho é que, às vezes, na cabeça dessa pessoa, ela fica com receio. E na cabeça dela fica, que é o que a Paula falou, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Por mais que tenha uma que fala, não, ela é essa pessoa, uma mulher ou homem, não, eles têm uma autoestima excelente, não sei o que lá. Mas para quem está ali, é difícil você chegar acima do seu peso, não feliz com você, né, concebido isso mesmo lá dentro de você, num lugar onde, teoricamente, 90% das pessoas estão com um corpo bacana, já tem uma condição física melhor do que a sua. É muito difícil, não é, Paula?
Muito, é muito difícil. E por isso que eu falo, se esse é o problema, não vá, não tenha um grupo. Começa sozinha, faz por conta, não pensa nisso.
Vai escondida, vai na esteira do prédio.
Exatamente, vai pra academia às 6 da manhã que não tem ninguém, entendeu? Se tem vergonha. Eu acho que vergonha não pode ser um empecilho. Meu, não vai. Eu também não me sinto bem em grupo. Nunca corri com um grupo de corrida, porque eu não me sinto bem também. Eu não gosto dessa exclusão. Então eu sempre treinei sozinha e sempre foi ótimo. E também não ficar se cobrando performance. Ah, eu preciso estar magra e preciso correr bem. Meu, a corrida é muito além disso, né?
Eu tinha uma aluna, ela parou de treinar com a gente faz um tempo já, enfim, mas ela não corre mais. E ela ficou com a gente, sei lá, acho que uns 5 anos. E, cara, ela era muito, muito, muito boa gente. E super figura, cara, uma autoestima assim lá em cima. E ela era baixinha. E ela mesma falava assim, eu não tô nem aí. Ela não passava de 1,55m, devia pesar uns 60 e alguma coisinha. E ela corria todo sábado na USP, de short e top. Mas não é que ela fazia, não, porque ela estava super tranquila com relação àquilo. Porque ela falou assim, cara, eu quero correr, eu tô com calor, eu vou correr de top. Então, e eu achava isso muito legal, porque tinha o contrário, tinha aquela que estava 1-2 quilos, teoricamente, acima do peso. Porque, né, mulher tem muito isso, né? Você fala, e aí, com a aluna, acho que não sei se o Balu percebe às vezes. Você fala pra aluna, ah, mas quanto você tá pesando dela? 54. Daí você fala, ah, legal dela, não, mas eu quero perder 1 quilo. E se ela pesasse 49, ela ia também querer perder 1 quilo. Sim, porque normalmente, normalmente elas não estão muito felizes. E daí juntava essa aluna, que tava super bem e tava mesmo bem resolvida, assim, cara, ela era contagiante, assim, sabe? Porque ela era muito verdadeira. E daí pegava aquela do lado que queria, teoricamente, perder 1 quilo, 1,5 quilos. Fechada, quieta no canto, você fala, meu, olha o quanto você está deixando de viver, o quanto você está deixando de ser feliz por conta de um excesso de vaidade, de um estereótipo que você criou na sua cabeça, porque isso não existe. Só existe para o profissional, que tem que ser esquálido, né, para a mulher e para o homem. Para o amador, o estereótipo é ter pernas para poder correr.
Não existe, ainda mais se não ficar noiando com performance. Claro que para, meu, fazer tempo bom, fazer maratona rápida, tem que estar magro. Isso aí a gente sabe. Acho que o Balu pode falar melhor do que eu. É, não tem muito para onde ir, mas a corrida é muito além de performance e ninguém vai performar para sempre. Então, meu, acho que é desnoiar um pouco disso e correr com o corpo que você tem e focar em entrar no círculo virtuoso, né? E trazer coisas boas para a vida, que tudo acontece. Até uma perda de peso, se a pessoa quiser, ela acontece.
Você vê a preocupação dessas mulheres que, às vezes, não tem receio de estar ali mais à vontade, de ser mais bem recebido e tudo mais. Você vê, é uma preocupação pelos olhares femininos ou masculinos?
Eu acho que é pelos olhares femininos, porque sim, são mais julgadores.
Não, não é que eu... Não, eu tô perguntando, né? Eu tô fazendo...
Certeza.
A maioria dos homens nem repara que a pessoa tá ali. Sei lá, a mulher é que fica olhando e julgando, e gongando, apontando, falando, cochichando. Eu já sei, porque eu já passei por isso. Eu vou em lugares que... Não vou mais, mas eu já estive em lugares onde tem grupos de corredoras que eu não faço parte. Elas julgam, elas olham, elas falam. Então, isso é muito de mulher.
E eu acho que entra num ponto que você falou, né, ali atrás, dos três pilares que a gente até já conversou aqui, você já conversou em off, que acho que é o família, trabalho e treino. Na minha visão, é impossível você manter os três 100%. Eu acho que a gente sempre... se dedica um pouquinho mais para o treino, você vai perder ou o lado da família ou o trabalho, né? O dia tem 24 horas, então você vai deixar de viver alguma coisa ali, ou você não vai ter energia para poder dar o seu 100%, seja para a família, seja no trabalho, ou seja no treino. Existe nas empresas que você trabalhou, que você vê, as pessoas que você conhece, você via uma cobrança assim, tipo... Ou aqueles comentários, ah, poxa, mas para acordar às 5 horas da manhã você tá bem, mas daí para ficar aqui até às 9 da noite você tá torcendo o nariz, assim ou não?
Nossa, muito, muito. E ontem eu postei sobre isso, eu recebi várias, várias coisas de pessoas falando isso.
Meu, várias... O chefe reclamava.
O chefe reclamava, o chefe cobrava dela estar online no Zoom ali, mesmo sem... Agora, na pandemia, mesmo sem reunião, porque correr incomoda quem não corre num ambiente corporativo. Eu vivi isso muito na pele. É um fato. Correr incomodava. Então, incomoda chefe.
Eu nunca vi uma empresa que fosse realmente... parceira da prática da atividade física.
Não é, isso é não pra, é. Isso é, papo é da RH porta para fora.
E do marketing.
É, acho que, na realidade, o que pode ser, de repente, é o seu chefe ser um praticante daí, ou da corrida ou de uma outra atividade, o cara entender isso e ser um pouco parceiro
não,
nesse momento.
E em algumas situações, isso pode ser uma pressão indireta para aquele funcionário que não faz absolutamente nada. Né?
Ah, não, mas eu digo dele ser compreensivo, assim.
Ah, sim.
Sabe, de falar assim, pô, sei lá, o Rodrigo é meu chefe, e deu 7h30 da noite e você fala, puta, Rodrigo, relaxa, amanhã você termina.
Mas
vai
o
lá,
chefe
pode
dele
ir.
Muitas vezes não é. Aí pergunta, cadê sua funcionária? Já foi embora?
É, eu nunca vi uma empresa que fosse realmente... É, que incentivasse realmente a prática de atividade física. É,
tudo
incentivo
é happy hour.
Discurso e marketing. Nunca vi, é sempre, não, faz, mas aí chegou a hora de fazer,
é que chega
e
naquela...
E mesmo as envolvidas com esporte, Balu.
Sim, mesmo
as envolvidas, também.
Tal,
porque, porque eu acho que chega numa bifurcação ali, onde o cara fala assim, responsabilidade do trabalho ou na visão da pessoa ali, né? Ou a saúde do meu funcionário, né? Ele fala, cara, desculpa, a saúde ele pode conquistar depois, né? Ele pode treinar às 10 da noite, mas fica aqui até às 9h30... fazendo isso daqui, e ele não quer saber se você vai correr à noite, se pra mulher ela não tem uma esteira, ela vai ter que correr às 10 horas da noite na rua, e é um problema.
Friamente, o número, a conta tem que fechar, amigão.
É a visão do chefe.
Mal comparando, é o discurso hoje que se tem de, ah, não, vamos lá, apoiar as mães. Ah, é da boca
tem
pra
nada,
fora, é
da...
RH. É só, tipo, não, beleza. Ah, não tem que amamentar, tem que dar atenção
apoia.
À criança. Isso aí é papo de RH, é de marketing.
Não incentiva a amamentação, atividade física, não. Quantas vezes eu ia fazer musculação depois do trabalho? Eu corria de manhã e puxava ferro à noite. Eu sempre puxei ferro. E sempre fui olhada, porque eu não ia beber com a galera, eu ia puxar ferro. Sempre era. Então, assim, eu nunca tava na lista das pessoas mais legais. Que seja pra pegar uma conta nova na agência.
Por isso que a gente chamou você.
Então, obrigada. É cisne negro, né?
Boi preto anda com boi preto, não é assim?
Então, nunca fui legal. E aí uma coisa vai puxando a outra. Você perde oportunidades dentro da empresa, porque você não é a legalzona que tá ali bebendo com todo mundo, fica bem louca e faz foto. Não, eu sou meu amante de família que saio fora, vou puxar meu ferro e vou pra casa. E aí você acaba, às vezes, muitas vezes perdendo a oportunidade.
Entra no assim, não é o estereótipo, mas entra num formato que não se encaixa, né? Daí o que a gente quer da corrida, o que a gente quer da atividade física, a gente fala da corrida, mas às vezes pode ser do crossfit, hoje pode ser do beach tênis, a gente vê uma febre gigantesca, não sei no Brasil, mas aqui em São Paulo a gente vê, né, uma galera saindo 6, 7, final do dia e vai para essas quadras que tem. Eu acho que o fato de você... A gente fala da corrida, mas eu vejo que às vezes a disciplina, o comprometimento que nós, corredores e as pessoas que praticam outra atividade têm, eu acho que é isso que às vezes incomoda. Porque não é todo mundo que tem essa pegada de sair às 7 horas da noite. Eu tenho certeza que tem gente que às vezes vai pro happy hour e não tá afim. Ele vai porque às vezes ele não tem o que fazer. Porque se ele for para casa, ele vai chegar às 7h30 da noite em casa e ele vai ficar a fazer o quê? Até a hora de dormir. E o cara vai porque, ah, tá bom, não tem o que fazer, eu vou para cá. Só que quem quer treinar, quem quer fazer uma atividade física, ou aquela pessoa que quer voltar para casa, essa pessoa, é o que você falou, acho que ela acaba perdendo esses... ela não estando presente nesses momentos, ela perde oportunidades. E daí acho que gera um pouco de incômodo, porque eu vejo que, cara, tem muita gente, pelo menos eu vejo pela amostra que eu tenho dos alunos e alunas, que ela fala, pô, meu chefe, ele não entende eu sair às 7h30, 8 horas da noite e correr. Eles falam que eu sou louco e tal. E na realidade eu vejo que é aquela coisa do... Não, o cara ele não tá afim de fazer. E daí ele quer boicotar o seu rolê, entendeu? Eu vejo pelo menos desse jeito.
Um negócio que eu acho muito legal que é a pessoa que não corre, ela não vê bem o corredor, né?
Não, a disciplina incomoda profundamente quem não tem disciplina. Em vários aspectos. Na corrida eu vejo muito isso. Quem tem disciplina, quem gosta mesmo de fazer, incomoda. As pessoas não conseguem entender... conceber isso, tipo, como assim ela gosta, meu? Como assim vai todo dia, meu? Não tem nada para fazer melhor.
O que você falaria para a mulher hoje que quer começar a correr ou que está começando a correr e tem essa visão, eu falo, deturpada, assim, de querer criar um estereótipo? Porque para mim isso é uma visão deturpada. Para mim, você quer fazer um negócio, vai fazer. Se eu quiser fazer aula de bateria, não adianta eu querer ficar olhando para os caras que tocam bateria desde os 10 anos de idade ou tocam bateria há 10 anos. Eu tenho que olhar para ninguém, tenho que olhar para mim, para minhas dificuldades e me dedicar. E se eu quiser fazer aquilo lá, eu vou ter que me dedicar. O que você falaria para uma mulher hoje, Paula?
Eu diria para ela pensar menos e só fazer. Faz, é fácil. Só vai, assim, não pensa muito, não fica complicando muito. Só vai, faz. Se não gostar, faz de novo depois, até gostar. É muito simples. Acho que a gente precisa descomplicar tudo isso. Igual o podcast. Vocês me inspiraram muito. Eu falava, não consigo, não, preciso disso. Não, meu, fui lá e fiz. Vai, faz. Se ficar ruim, dane-se, grava de novo. Ou não publica, sei lá, meu, só faz. Não pensa muito, acho que a gente pensa demais e daí pensou, desculpa, fudeu.
Não, mas é isso aí, acho que é bem por aí. E essa coisa do criar uma expectativa, né? Eu acho que às
vai
vezes,
sem meta, não precisa ter nada, meta, né? Pra nada, a gente não precisa ter meta o tempo inteiro, vai.
Teve uma aluna que veio recentemente, sei lá, faz uns, sei lá, quase 6 meses que ela veio treinar com a gente, ela falava, ai, eu corro 30 minutos e, meu, acabo morta, tal. Daí conversei com ela pra começar, tal. Falei, ó, relaxa aí, vamos devagar, não se preocupa. Não, mas é porque eu quero correr 10 quilômetros. Falei, meu, calma. Não, eu quero correr 1 hora, tal. Falei, relaxa. Não, porque eu nunca passei dos 5 e eu quero... Eu falei, relaxa. Daí, na primeira semana, coloquei um pouquinho eu e minhas caminhadas. Porque eu falei, cara, ela tá... Falou que terminava e ficava 10 minutos sem conseguir andar. Falei, tá errado. Então, pô, primeira semana, treino mais curto dela já deu quase 7 quilômetros. Porque, óbvio, 45 minutos, correndo e caminhando e não sei o que lá. Você respira um pouquinho, controla o ritmo. Daí deu um mês assim, ela falou, nossa, tá, eu não acredito como eu evoluí. Eu falei, não, mas não, na realidade não é que fui eu, minha metodologia mágica, não. Simplesmente eu falei pra você, não pensa nisso, só faz o que tá escrito. Que é o que você falou, só vai. Né, tá aqui 10 minutos devagar, 5 minutos caminha, 2 minutos caminha, 8 minutos corre, sei lá o que que tá escrito, só vai e faz, né? Ou pega um plano na sua cabeça e fala, ah, todo dia eu vou correr 15 minutos direto, tá tudo certo. Mas não cria uma expectativa, eu acho, muito grande, né, Paula? Porque isso sai da performance para ter a expectativa de corpo, de mudança de corpo, porque isso vai frustrar, não vai vir tão rápido.
Eu acho, muitas pessoas me procuram falando, ah, quero correr meus primeiros 10K, quero correr. Eu falo, meu, você já corre? Não, então corre. Não vem com meta. Eu acho que a meta, ela atrapalha o processo. É isso, assim, a pessoa fica cega pra como funciona. Não, eu tenho que correr direto. Não, você pode correr e caminhar. Só que daí eu acho que a meta, essa fixação, acaba cegando a pessoa pra como o processo deve ser pra ser sustentável.
E daí perde, acho que, um grande prazer aí, o prazer que existe, né, no negócio, no processo todo, né, de evolução.
Sempre que a coisa fica engessada, amarrada, metodizada, você vira um fast food. Você perde, diminui o prazer, diminui. Então, o corredor tem isso, tem que, como você está falando da menina, tem que bater 10 quilômetros. Por que 10 quilômetros e não 9,5?
E por que não 11?
E não 12? Por quê? Ah, por que é 10? Né? A coisa fica engessada, ela perde muito da coisa, mas perde demais da história toda. Para mim é um grande problema, eu acredito nisso, que eu acho que o GPS e as planilhas de treino têm essa... fazem isso. GPS, quando de treino, faz isso, porque a pessoa chega, pra mim, acontece direto, puta, Balu, hoje teve reunião, não sei o que, tô sem tempo, o que que eu faço? Eu corre, tipo, não dá pra fazer o treino que tá marcado, beleza, corre, mas quanto? Eu não sei, corre, cara. Ah, mas, cara, não sei quanto tempo você tem, cara, corre o que dá, vai ali correndo e volta, tem que ter isso marcar.
Na realidade, a gente orienta, né, Balu, que é pra pessoa...
Pra não deixar fazer...
Não errar muito, né?
Exatamente, não fazer errado.
Eu tava quarta-feira no parque agora, daí chegou um aluno e falou assim, pô, quando é que você vai... O Carlão... Não, no parque não, hoje na USP. Ele falou assim, pô, o Carlão tá treinando 5 vezes por dia, cara. Você sabia disso? Eu falei assim... Falei brincando. Eu falei, bem, eu tô prescrevendo pelo menos isso, porque daí eu diminuo o erro dele. Porque se eu não passar isso, ele vai fazer sozinho e daí ele vai fazer errado.
Vai dar ruim.
Então, na realidade, brincadeiras à parte, mas é isso. Você coloca ali um limite pra não errar muito, né?
Sim, eu tava duas semanas, 3 semanas atrás, eu tava em João Pessoa. Aí eu tava... Manaíra, o nome da praia. Aí eu queria correr, né? Eu tava na orla, falei, ah, pra onde eu corro, né? Ah, vou correr até ali. Tinha um morro, que tava longe, mas eu sabia que, falei, ah, vou correr até lá. Fui e voltei, assim, correndo, sem GPS, sem relógio. Aí, depois, conversando com alguém, eu corri. Aí quando você correu, eu falei, não faço a menor ideia de quanto eu corri. Mas o que você falou? Ah, fui até, eu falei até onde é o ponto, que era. Tem um monumento e tal. Fui até lá e voltei. Mas eu não sei o ritmo que eu fui, não sei quantos quilômetros eu fiz, eu não sei absolutamente nada. Nesse trecho, porque era na orla, quando você vai correndo, você vê surfista. Eu não sei subir numa prancha no chão, tá? O que dizer, uma prancha na água.
Todo tipo de surfista.
Eu tenho certeza, porque o surfista, quando ele chega na praia, ele não fala assim, ah, hoje eu preciso fazer 3 de 8 ondas. Ou eu tenho que fazer 45 minutos de surf. O cara vai, surfa, ele vai surfando, encheu o saco e sai da água. Futebol, junta lá na praia, o pessoal jogando bola. Ah, o que eu jogo? Ah, não, hoje são três tempos de 25 minutos. Então o cara joga, faz gol, não fez gol, perdeu.
Quem fizer ganha agora.
Quem fizer tá 18-2, ah, o próximo gol, quem fizer ganha. Ninguém deixa amarrado. Não tem GPS, não tem cronômetro. O jogo tá rolando, 10 minutos ou 2 gols se tem time de fora. Se não tem time de fora,
e isso a gente
vai embora.
Isso está falando de tempos, de métricas, mas eu acho que onde pega muito para as mulheres é a parte estética, né, Paula?
Muito. Muito mais.
Né, de olhar assim e falar, poxa, eu quero que mude meu corpo, ah, minha cintura, ah, não tá definindo, ah, eu não tô emagrecendo, ah, eu não tô secando.
Porque... E também, isso cega, né? Porque a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que a pessoa vai começar a correr e ela não necessariamente vai emagrecer. Muito pelo contrário.
Geralmente, de novo, geralmente a mulher que quer perder peso, geralmente, e procura corrida, você sabe que a mulher tem mais de 30. Você sabe, né? A mulher que foi correr pra satisfeita com o corpo, você sabe que ela tem mais de 30. A menina de 20 anos, ela não vai fazer, não vai correr. Ela vai no crossfit, ela na academia. Ela vai correr. Tá acima do peso, tem mais de 30, você sabe que a natureza já não é como era 10 anos antes.
É uma decepção, né?
O que a Paula falou, principalmente, acho que nos grupos que acontecem mais, é esse comparativo, e mais do que isso, não só a parte estética, com certeza, o comparativo até de pura bobagem de vestuário entre vocês. O que acaba para muita gente
tudo
desanimando.
É comparativo,
né? Fala,
tudo
tem que comparar.
O vestuário, a vida da pessoa, a profissão da pessoa, quem é mais bem-sucedida, quem corre mais, tudo é competição, tudo.
O tênis mais bacana, lançamento, lançou ontem à noite, já está usando hoje de manhã. Né? Tem aquela coisa da comparação, né?
Quem recebeu o tênis, quem tá usando primeiro o tênis, tem.
Ah, quem recebeu o tênis é o Rodrigo.
É sempre o Rodrigo.
Beleza, então
eu recebo o tênis e a loja o meu cartão de crédito.
É isso aí. cada um faz a sua parte, né? Beleza, Paula, obrigado. Mais alguma coisa que você queira passar aí para as mulheres com relação ao estereótipo ou não?
Meu, eu queria falar só vai. Não pensa muito não, só vai. Se pensar, não vai.
E se controla, né? Assim, vai pro treino e se controle no resto, na ansiedade, né? Na alimentação.
Tenha paciência,
saiba
paciência.
Que é coisa muito mais global, mas assim. Sem gerar, acho que, tantas expectativas. Vai correr, vai fazer sua atividade.
Corrida devagar, né, Paula?
Corre e anda, ou só caminha. Eu falo para muitas mulheres, meu, começa caminhando. Caminha meia hora por dia. Faz isso durante um mês, depois a gente conversa. Já muda a vida da pessoa. Caminha no sol, toma um sol, vai caminhando, caminha rápido, sua. Meu, daqui a um mês a gente fala de novo.
E é muito louco ser andarilho, eu posso falar por mim.
Não, mas e muda, porque eu tenho um aluno meu que até passou com o Balu, e eu falei pra ele, ele tava bem acima do peso. Eu falei, olha, faz o seguinte, já tava no corre caminha e tal. Eu falei pra ele, faz o seguinte, nos dias que você não conseguir fazer nada, cara, vai e volta do trabalho andando. Porque assim, pelo menos assim que você acabar de fazer a caminhada, você não vai enfiar o pé na jaca. Porque você vai falar, poxa, cara, acabei de fazer isso. Ele entra num ciclo positivo.
Sim.
Porque se você acorda e você não faz nenhuma atividade e você queria fazer, você já acorda deprimido, você já acorda ou deprimida, né? Você acorda chateado com você porque você falhou, porque você não fez, porque você já não tá feliz com o seu corpo. Então aquilo é muito negativo. E na hora que é o que você falou, vai lá fazer uma caminhada.
E é fisiológico, isso aí que você tá falando é resposta hormonal, né, Balu?
Total.
É hormônio.
Exato, então assim, eu acho que todo mundo fala, poxa, mas é gostoso, aquilo a gente já falou uma vez, né? A taça do vinho, uma taça. Vai caminhar todo dia, é melhor do que você tomar uma taça de vinho todo dia. Eu gosto de vinho, mas eu tô dizendo, se você for pensar pra vida, é muito melhor. E para os hábitos e aquilo que vai despertar para você. Então é uma coisa que acho que é legal a gente levar para as mulheres, é isso. Não pensa muito.
Só vai. Ah, né? Minha mãe começou com 64 anos, ela caminhava. Ela ia até a USP, dava um rolê andando lá e voltava. Hoje ela corre 10 quilômetros, um dia sim, um dia não. 66 anos ela tá.
É isso, incrível. Foi lá, começou, né?
Foi lá, começou, meu. Vai lá andar, vai. E foi.
Pensar menos, fazer mais.
É. Exato, esse é o caminho. Então espero que a gente tenha elucidado aqui bons pontos para todas vocês, mulheres, que a gente tenha passado os principais pontos aí com relação ao estereótipo, à busca ou às dificuldades que existem. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem para nós aqui, que a Paula sempre está de olho lá no nosso Instagram e daí ela comenta com vocês. Valeu!